Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.6 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 19 de novembro de 2020, começa agora mais um Manhã RBA Litoral, com muita informação e prestação de serviços. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Estão com a gente aí mais uma vez nesta quinta-feira chuvosa, nublada. Só um recadinho aí da Defesa Civil, que disse que choveu nas últimas 72 horas 117 milímetros, né? O acumulado do mês é de 220. Os morros estão em estado de atenção e, segundo a Defesa Civil, não há registro de ocorrências, felizmente. Mas precisamos ficar atentos aí, devido às fortes chuvas, né?
Tânia,
Porque.
vou aproveitar essa sua informação. Eu peguei aqui uma informação da Prefeitura. Em casos de emergência, a Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelos telefones 199 ou 3298.000, ou seja, 199 ou 3298.000. Quem precisar de socorro também pode procurar o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190.
É, informações importantes nessa época de chuvas fortes. Então vamos começar aqui o nosso giro de notícias.
Vamos lá.
Os números da pandemia no Brasil estão em alta. Em 24 horas, o país registrou 756 mortes e mais de 34 mil infectados. No total, são mais de 167 mil óbitos por conta da doença em todo o país e quase 6 milhões contraíram o novo coronavírus. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de vítimas fatais. Os óbitos já ultrapassaram 40 mil. Aqui na Baixada Santista, são 2.330 mortes em razão da doença, com mais de 65 mil infectados. É uma das regiões do estado com mais internações, com 45% de ocupação. Santos é a cidade com maior número de vítimas. Até o momento, são 741 óbitos e mais de 24 mil infectados.
A gente é até repetitivo, né, aqui no nosso programa, mas fica aqui, né, a nossa preocupação em se manter o distanciamento social, uso de máscaras. A Baixada Santista, obviamente, é uma região que recebe muitos turistas, estamos aí entrando na temporada, né? Já há relatos em vários outros países da segunda onda, né? Eu sempre digo que a gente não saiu nem da primeira onda. E agora já está vindo a segunda onda, estamos capengando aí nesse isolamento, né, que uma autoridade fala uma coisa, aí chega o presidente e fala outra coisa, né, não há um consenso, não há um projeto de combate à pandemia. Então, precisamos aqui, como jornalistas que somos, enfatizar o distanciamento social e as informações de especialistas, de técnicos, né? Fundamental ouvirmos a saúde durante a pandemia. E o Ministério da Saúde está sendo atacado pelas redes bolsonaristas. O motivo é que foi feita uma postagem defendendo o isolamento social para se proteger da Covid-19. A mensagem, que logo foi apagada por alguém do próprio Ministério, dizia o seguinte, abre aspas, é importante lembrar que não existem vacinas, alimento específico ou remédio que previnam ou possam acabar com a Covid-19. A nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão de medidas de proteção individual, fecha aspas. Bom, Tânia, acabei de falar, né, na primeira notícia que os números estão aumentando, e aí na segunda notícia que nós estamos dando aqui é justamente do Ministério da Saúde, que está sendo atacado por pessoas né, ligadas aí a essas redes bolsonaristas, justamente porque o Ministério teve um lapso aí de bom senso e pregou o isolamento social, o distanciamento social. Logo depois, né, esse tweet foi apagado. Ou seja, é lamentável que nós tenhamos essa guerra ideológica num cenário que tem que ser técnico, né?
E a pergunta fica, né? Será que foi o próprio ministro que postou, que fez a postagem? Porque ele foi vítima da Covid, né? Estava se recuperando. Então, de repente, ele percebeu que para poder conter aí o vírus, tem que tomar essas medidas razoáveis, indicadas pelos especialistas, né? Enquanto não temos a vacina. Então, a
Nessa
curiosidade
guerra.
é essa, será que foi ele que postou? O Bolsonaro, né, mantendo assim a sua postura de quinta série, respondeu também no Twitter que ele estava imitando o Mandetta. Então, começa nessa repercussão e continuam negando aí as medidas que fazem, que a gente tem que ter para combater o vírus.
E nessa guerra contra o vírus, né, eu ressalto aqui a importância para os nossos ouvintes de lerem informações, né, dos jornalistas, porque da imprensa, porque a imprensa está sendo muito atacada referente a informações do Covid-19, mas se nós analisarmos essas mensagens de WhatsApp que chegam, cada dia chega uma mensagem diferente com uma informação cada vez mais bizarra. Ou seja, procure apurar a informação, veja em três lugares diferentes para você ter uma informação com, né, credibilidade e você chegue também o seu próprio consentimento, né, do que está acontecendo. Não seja manipulado.
E em busca da cura da Covid-19, a Pfizer anunciou resultados animadores da vacina. O imunizante apresentou 95% de eficácia e se mostrou seguro. Ele está sendo feito em parceria com o laboratório alemão BioNTech. 44 mil voluntários participaram dos testes. O próximo passo é buscar aprovações das agências reguladoras e no Brasil ainda não há acordo para a compra dessa vacina, mas o Ministério da Saúde já se reuniu com a Pfizer.
É importante que nós tenhamos aí o maior número de vacinas possíveis, né? Lógico, com comprovação, eficácia, que nós possamos sair aí dessa pandemia logo. Vale lembrar que a pandemia não acabou e não vai acabar na virada do ano, né? Dia 31 de dezembro a pandemia não acaba. Então 2001 será um ano de transição, então é preciso muita paciência da população, muita consciência também, mas logo, logo a vacina vai chegar. E o eleitor que não compareceu à urna no último domingo tem até 14 de janeiro para justificar a ausência. O procedimento pode ser feito pela internet, e é só entrar no site Sistema Justifica, preencher o requerimento e anexar um documento que comprove o impedimento. Se não justificar o prazo ou a justificativa não for aceita pelo juiz eleitoral, o cidadão vai ter que pagar uma multa de R$ 3,51. Para isso, deve gerar uma guia de recolhimento da União diretamente no site do TRE São Paulo e fazer o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil.
Querer ter o trabalho, né, de sair para justificar para poder pagar R$ 3,51, né, Rodrigo? Mas é preciso sim, porque senão fica impedido de várias coisas, né? Tipo concurso público, viajar para o exterior. Então é importante que justifique e pague a multa para quem não foi votar.
Certo.
E o Procon de Guarujá já começou a operação Black Friday para monitorar preços e coibir falsas promoções no evento, que acontece no próximo dia 27. Os fiscais estão percorrendo comércios da cidade, principalmente de eletrônicos e eletrodomésticos. O objetivo é cadastrar os valores praticados atualmente e verificar se haverá desconto no dia da Black Friday. Se a empresa conduzir o consumidor ao erro, poderá ser multada. E quem se sentir lesado pode ligar para os seguintes telefones: 3355 1232 ou 3355 6648. É bom ficar atento para Black Friday não virar uma Black Fraude, que geralmente tem sempre aquelas maquiagens de preço e o consumidor acaba caindo, achando que está pagando menos e às vezes está pagando até mais, às vezes o preço até dobra. Então, tem que ficar atento mesmo, e é importante esse trabalho do PROCON na fiscalização dos preços já anteriormente ao evento da Black Friday, que acontece no próximo dia 27.
Exatamente, Tânia. Nas próximas semanas, iremos trazer aqui um especialista para falar sobre os direitos do consumidor, né, tanto nas lojas físicas quanto na internet. Importante ver que, infelizmente, há fraude nesses dois aspectos. E agora, Tânia, o que temos?
Rodrigo, a representação feminina na Câmara de Santos aumentou e, a partir de 2021, são 3 mulheres que vão compor o Legislativo Santista. E agora a gente conversa com a Thelma de Souza, a Audrey Cleis e a Débora Camilo. Camilo, pode rodar a vinheta. Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas aqui no Manhã RBA Litoral. Prazer conversar com vocês, tudo bem? E parabéns, em primeiro lugar, parabéns para vocês três. Thelma foi a mais votada aí da cidade, né? A Audrey, que também teve mais de 5 mil votos, e a Débora estreando, parabéns na Câmara de Santos. Ficamos muito felizes, tá? Com a sua conquista, com a sua vitória. Então, parabéns para as três.
Parabéns, bom dia. Eu sou um intruso aqui, né? Mas vamos fazer a entrevista. Parabéns a todas.
Bom, começando com a Thelma, que teve aí uma votação expressiva. O que representa aí aumentar o número de mulheres na Câmara de Santos? O que é importante a representação feminina no Legislativo, Thelma?
Bom, em primeiro lugar, bom dia a você, Tânia, você, Rodrigo, e o trio ternura, não sei se você sabe, o trio ternura é Thelma, Audrey e Débora. Nós já estamos convidadas para vários shows até o fim do ano. Nosso cachê está altíssimo, vocês tiveram sorte da gente estar hoje aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente ter aumentado a representatividade feminina na Câmara de Santos em 50%, porque a chegada da Débora, nós éramos duas, mais uma, 50% é uma vitória fantástica, embora seja um processo de caminhada que nós queremos para construir a cidadania, especialmente a democracia. Eu tenho certeza que a cidade deu um recado para os que são retrógrados, para os que são atrasados na visão de mundo, quando votam no Douglas Martins, um negro, o primeiro a disputar a prefeitura, depois de Esmeraldo Tarquínio, e eleger essas três mulheres. Isso é extremamente importante. Acho que a população disse definitivamente: queremos mudanças, mudanças substanciais, e quando fazem uma mudança que envolve gênero e a luta contra o racismo, eu acho que nós estamos num caminho mais do que positivo. Eu tenho certeza, cada uma, a gente já tem dito em outras lives que nós estamos fazendo, cada uma tem seu jeito, cada uma tem seu partido, cada uma tem sua composição política, cada uma de nós três, mas as três têm algo em comum, que é a luta pela democracia, a luta pelos direitos humanos, a luta pela questão da mulher e, principalmente, a luta pela liberdade de expressão que todas nós três, com certeza, representamos. Então, obrigada à população que votou em nós, obrigada a quem votou no meu nome e obrigada à RBA para dar um solzinho para a cidade nesse dia chuvoso. Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada, Rodrigo.
Muito bom, Audrey. Parabéns mais uma vez. E o que representa aí aumentar a participação feminina no Legislativo Santista?
Bom dia, Tânia, Rodrigo, Thelma, Débora. Parece até que eu dormi ao lado das duas, viu? Porque nós estávamos há pouco tempo juntas e eu acho que é isso que representa as três mulheres hoje na Câmara. A todos que estão nos acompanhando, um bom dia, um excelente dia. esta força, esta energia que naturalmente a mulher já emana, né? Então, que possamos mostrar à sociedade que a mulher sim tem seu espaço na política e a sociedade já começou a identificar este espaço para cada gênero. Então, que possamos fortalecer, incentivar, motivar. Eu digo que, além de legislar, cobrar, né, estar perto, pertencer, ouvir a comunidade, a população, que é algo que está em nós, nós temos uma função maior neste pacote, né, que vem de responsabilidades, que é de falar às mulheres que é possível, sim. É possível estar em sua casa, ser a dona ali do lar, ao lado do parceiro, do companheiro, do amigo, né? Gerenciar a vida pessoal e a vida profissional e ainda zelar pela vida de uma população. É o que eu e Thelma já há um tempo maior do que eu, mas nós aí, nós duas. Lado a lado, como bem disse, a querida Thelma, independente de partidos, ideologias, nós tivemos uma caminhada nos últimos 4 anos muito importante, que é de apoiar, entender que cada projeto apresentado por cada uma era necessário um olhar específico, um cuidado maior, das duas ali, em especial, para que aquilo fosse à frente, porque os objetivos eles se interligam, né? Tem pontos em comum e nós três temos muitos pontos em comum: a saúde da mulher, a educação, a questão da cidadania, né? Os serviços públicos que são gerados em nossa cidade. Então, eu tenho certeza que essa representatividade agora, com a chegada da Débora, ela ficará ainda mais, vamos impulsionar mais isso, né? E que possamos na próxima legislatura ter ainda um número maior de mulheres. Avançamos? Avançamos. Não o que nós gostaríamos. Nós temos 21 vereadores na Câmara de Santos. Hoje, a partir de 2021, com 3 mulheres, hoje somente com 2, na legislatura passada, nenhuma. Então, é um caminho a ser percorrido. A gente, com mulheres técnicas, com mulheres competentes, né, que tem este exercício diário de escuta, de estar ao lado da população, ouvir, sentir as necessidades, as fragilidades, eu tenho certeza que o nosso caminho será de muito sucesso e de uma soma, né, que essa vibração que está acontecendo neste momento, neste início, ela possa perdurar, ela possa persistir. Porque a gente sabe que os desafios serão vários, os obstáculos estarão aí, mas a gente tem força para ultrapassar, romper barreiras e que a gente possa demonstrar isso a uma população que depositou na urna a sua confiança em cada uma dessas mulheres. Nós estamos fazendo história, sim, Thelma de Souza, a mais votada. Aldre Cleis, a segunda mais votada, Débora Camilo, a quarta mais votada. Então, isso é um sinal, né, que a sociedade está demonstrando aí que há necessidade da mudança, sim, por uma igualdade maior, por uma justiça social realmente que atinja todas as comunidades e que a gente percorra este caminho. Eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz com o resultado e com certeza honraremos cada voto, cada confiança, aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Nós temos 21 representantes na Câmara de Santos e esses 21 representantes, eles devem percorrer todos os cantos dessa cidade. Não existe vereador do bairro tal, do área tal, nós somos vereadores de uma cidade. Né, e que possamos olhar por este município, que é o mais importante da Baixada Santista, né, dentro das suas características, e que a gente possa levar esta confiança em respeito a toda a população.
Débora, mais uma vez, parabéns. Débora vai entrar agora na Câmara em 2021, mas já vem lutando, vem defendendo várias causas na cidade, da mulher negra. Então, eu queria que você falasse também da importância agora de compor aí o Legislativo Santista, Débora.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Tânia. Muito bom retornar aqui e agora podendo falar um pouquinho dessa nossa conquista, né? Que é uma conquista não só dos que votaram no nosso projeto, mas uma conquista como um todo de um projeto, né? Que a gente acreditou e batalhou muito para que isso fosse possível. Bom dia, Audrey, bom dia, Thelma, né? Estávamos até agora há pouco, né? Há pouco tempo juntas. E é isso. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essa nova etapa, agradecer o pessoal que está nos acompanhando e dizer que agora são novos desafios, né? Agora é a oportunidade de levarmos para dentro do espaço como a Câmara, um espaço onde a política ocorre, onde se dá. Se trava uma outra batalha e levar para lá bandeiras que são tão caras para a gente. Eu acredito que esse resultado, né, que nós obtivemos, né, de ter aí entre os quatro mais votados, três mulheres, ele de alguma forma reflete o anseio da população de mudança e representatividade. É claro que ainda é um número muito pequeno de mulheres, né? Esse aumento de 50% ainda é aquém daquilo que a gente realmente gostaria, ainda mais uma cidade onde a gente tem 54% de mulheres, né? Santos é considerada aí a cidade onde há o maior número de mulheres, né? E o número de eleitorado também, e a gente não consegue ver isso refletido dentro do espaço como a Câmara Municipal. E é necessário, né? Quando a gente fala que representatividade importa, é porque ela realmente importa. É você falar sobre questões que, por vezes, determinados grupos, né, ou os homens que ali estão, não têm, né, o mínimo afeto ou interesse mesmo de travar. Então, é um avanço, ainda tímido, mas a gente vai fazer valer cada pessoa que acreditou no nosso projeto, mas também fazer valer tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente entende enquanto necessário para combater as desigualdades que a gente enfrenta na nossa cidade, combater esse machismo, o racismo, a LGBTfobia, porque nós precisamos realmente fazer com que a nossa cidade ela seja. Alguns acreditam, né, que é a melhor cidade para se viver, mas que ela seja a melhor cidade para se viver para todos, porque não é isso que a gente enfrenta na cidade de Santos. E eu espero muito, né, que consigamos aí durante esses 4 anos levar, né, projetos que sejam debatidos, né, da melhor forma e que a gente possa contar sim com os vereadores que ali estão, porque a luta contra a desigualdade, a luta contra o machismo, ela não é uma luta somente daqueles que estão, das mulheres ou daqueles que estão em uma situação mais vulnerável, é uma luta de todos. E a gente espera realmente que a gente possa contar com toda a Câmara, porque essa é uma luta de todos e todas nós. No mais, estou muito feliz de estar aqui novamente.
Bom, vereadoras, 2020 é um ano atípico e muito difícil, né, para toda a população. Uma das maiores preocupações das mulheres santistas é a perda da renda, né, e da dificuldade de continuidade dos filhos nas escolas particulares. Já estamos vendo aí esse número crescer, né, de mães que estão tirando seus filhos das escolas particulares e ingressando no sistema público de educação. Como que vocês analisam essa situação e quais são as propostas de vocês, né, como vocês vão fiscalizar para que tenhamos, né, vagas em creches, vagas nas escolas, públicas municipais? Primeiro, eu não vou falar quem vai responder primeiro, mas vocês decidem.
Eu já quero começar para fazer
Tem
a
mais um
senhora
microfone.
disse nós. Eu tenho falado na Câmara e anteontem, terça-feira, que nós tivemos sessão, e a Débora já fez a sua, já foi uma debutante, já debutou, como se fala a palavra snob, foi sua primeira vez, ela, outros vereadores presentes. Eu chamei a atenção, antes de fazer a saudação para os novos eleitos, para a nova Câmara, para os reeleitos, enfim, fazer uma saudação ao vereador Constantino, que não conseguiu desta vez não conseguiu voltar, não conseguiu ser, lamentavelmente, ter os votos necessários para ter sua reeleição, mas que está lá na Câmara desde 1982. Imagina, foi quando eu comecei a minha vida como vereadora. De lá até aqui, são 38 anos. Eu já fui 3 vezes estadual, 3 vezes federal, essa é a quarta vereadora, prefeita, e o Constantino firme, tendo vindo do Nordeste, então a gente fez uma saudação. Porém, falando isso, já fazendo também uma homenagem a ele, através aqui da RBA, eu queria dizer que é importante que a cidade se prepare para isso. A cidade tem problemas sérios. Veja, comecemos pela enchente. Nós sabemos que a obra da entrada da cidade, que é uma obra bastante positiva, segundo a prefeitura, não contou com a parte financeira, a retaguarda financeira do governo federal. E não houve a drenagem, toda a necessidade em torno da equação que envolve os rios que passam por ali, e as enchentes continuam. Já é a terceira ou quarta vez que nós temos chuvas muito caudalosas, e a entrada da cidade ficou intransitável, o viaduto teve que ser fechado, a Nossa Senhora de Fátima também. Isso significa isolar toda a Zona Noroeste. Isso é grave. A Zona Noroeste é a caminhada para São Vicente, que na maioria das vezes se dá, não pela praia, mas pela Nossa Senhora de Fátima. Então a cidade tem que se aprontar, porque janeiro e fevereiro, quando assume o novo prefeito e a nova Câmara, as chuvas são muito, muito caudalosas, muito fortes. E de ontem para hoje, vocês disseram no início do nosso programa, houve o quê? 112, quase 120 milímetros de precipitação de chuva. É muito sério. E isso significa que em janeiro, as chuvas que aconteceram nesses últimos 3 dias, elas mostram o que vai ser o nosso verão, especialmente porque sabemos que está havendo um aquecimento global. Então, a cidade tem que se preparar, não está preparada pelos acontecimentos que nós estamos assistindo, e ao lado disso, é claro, garantir que saúde e educação, não quero falar agora de cultura, de segurança, etc., emprego, tal. Eu quero falar daqueles dois polos que vão atingir as famílias de uma maneira fatal. As pessoas estão deixando de pagar seus planos de saúde, aquelas que conseguiam pagar, as pessoas estão deixando de pagar a escola particular, e as crianças estão migrando da escola particular, da rede particular de saúde, para a pública. Isso significa aumento de atendimento necessário no SUS, nas policlínicas, nas UPAs, nos prontos-socorros e por aí vai. E, por outro lado, o aumento de crianças nas escolas. Você não esqueça que um pai, uma mãe desempregado, muitas mães são as chefes de família, significam que a criança vai para a escola basicamente não para ter só educação, mas para comer. Então, a questão da merenda, a questão da qualidade de ensino, a questão do aconchego terá que ser predominantemente fantástica para poder absorver esse problema que eu chamo de pós-pandemia, mas, como você disse, Rodrigo, é uma segunda onda da pandemia. Eu diria que a quantidade de pessoas e problemas que estão surgindo mostram que não é segunda, terceira nem quarta pandemia, ainda é a primeira, que não terminou. Eu já falei muito, vamos rodar a bola no campo. Eu acho que a cidade, especialmente um recado para o prefeito recém-eleito Rogério Santos, para que ele atente para esses fatos. Ele ontem já indicou a continuidade da secretária Cristina Barleta à frente da educação. Ela é funcionária de carreira, ela é diretora de escola, ela já está ainda à frente da secretaria, já tem conhecimento desses problemas, eu tenho certeza que vai ter a sensibilidade, e tanto Aldre como Débora e eu vamos estar na retaguarda para pressionar, mas também para ver aquilo que é possível e deve ser feito para as pessoas terem essa acolhida nas escolas, através de seus filhos bem guardados e, por que não dizer, bem amados, e a palavra é acolhida. Então, eu acho que essa é a nossa função, mas sem o Poder Executivo atentar para essas questões, nós apenas teremos o poder da pressão. Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer de tal maneira esse movimento forte que o Executivo terá, sim, que já ir se preparando, já lemos que está em processo de transição, tem que haver essa sinalização. E o fato da Secretária de Educação ter sido a primeira a ser indicada, ou permanecendo na condição que for, significa que o governo faz um símbolo, um simbolismo em relação à educação. Espero que essa leitura seja verdadeira, porque os problemas pós-pandemia ou ainda na pandemia serão muito grandes e a cidade não está preparada como nós estamos indo. Obrigada, André.
Aldrin?
Sim, vamos lá. É que eu não estou conseguindo ouvir a Thelma, então eu tenho que estou utilizando aqui o outro telefone e por isso pode dar um delay, desculpa. Ouvi a Thelma pela outra rede aqui que eu liguei e realmente as considerações que ela traz, nós já estamos até atuando, né, Thelma, com esse acompanhamento durante toda a pandemia, a comissão que foi instituída pela própria Câmara para o acompanhamento da flexibilização e também das ações desenvolvidas dentro do serviço público para atendimento a essa população. Foram mais de 400 matrículas novas durante esse período aí que alunos da escola particular que migraram já para escola pública, e eu creio que este número ainda vai crescer, porque nós temos categorias que ainda não conseguiram se restabelecer. Trago aí um exemplo que nós estamos tratando pela Câmara, até um projeto que foi aprovado do Executivo, que é a concessão de um auxílio emergencial para os transportadores escolares, uma categoria que não conseguiu retornar e a gente não tem nem previsão para que eles façam este retorno, né? Porque uma vez que as escolas estão paradas, as municipais, as particulares, boa parte já retornou, mas retornou com um número muito reduzido, as escolas até aguardavam mais alunos, havia uma intenção de um retorno maior por parte dos pais, e agora esse interesse está diminuindo, né, com o número que aumentou de casos de Covid na cidade, na região, no estado como um todo. Por conta da flexibilização? Sim, mas eu acho que também o que está mais preocupante é a falta, muitas vezes, de conscientização por parte de uma parcela da população, né? Quando você se depara aí com bares cheios, aglomerações, né? E isso, pessoas sem máscaras, muito próximas, isso tudo, logicamente, que vai ter uma consequência. Nós temos que reforçar aqui que nós não temos a vacina, ainda não há uma previsão de se ter esta vacina em nossas mãos, perto da população. Há, sim, um protocolo já firmado, formatado, mas que não garante ainda 100% para que as pessoas tenham a garantia de sair por aí, se aglomerar. Então, nós temos aí alguns desafios para serem sanados ainda agora, neste presente. Para 2021, a gente continua neste acompanhamento, ao lado da Secretaria de Educação, principalmente, porque os desafios serão enormes. A gente se preocupa não só com a saúde do aluno, mas com a saúde do educador. Se esse educador ele fica doente, ele vai para sua casa, vai voltar, vai transmitir essa doença, e o que nós não queremos isso. Então, as escolas municipais vão precisar aí de um respaldo muito grande. Será que elas vão retornar? Quando elas vão retornar? Vão retornar com segurança para todos, educadores e alunos? Né? Essas compras de equipamentos, que muitas vezes a escola particular ela tem uma maior facilidade de adquirir, né, esses equipamentos de proteção, a escola pública ela terá a garantia disso para todos? Né? Tudo isso faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia, de acompanhamento e também de entregar ideias e estar ao lado para encontrarmos soluções. Né? Eu acho que o papel do vereador não é só apontar isso está errado, aquilo precisa ser desse jeito, é estar ao lado para que a gente possa somar forças, principalmente no momento tão complexo que estamos vivendo. Né? Nós não temos aí essa previsão da vacina, como eu disse, e a gente precisa sim pensar lá na frente. Agora, neste momento, não dá para nova gestão, para o outro prefeito chegar em janeiro e pensar como será tudo, como que a gente vai agora planejar o retorno, se haverá o retorno, como haverá o retorno, se vai continuar o modelo híbrido, como a Thelma disse, a primeira secretária aí a ser anunciada neste processo aí de transição de governo, foi a secretária de Educação. Considerei muito importante essa permanência, porque ações já estão sendo tomadas, né, neste momento, e que elas possam permanecer ou serem melhoradas, aperfeiçoadas, e não depois um desmonte, né? Então, achei muito coerente esta decisão e que a gente possa somar forças em relação a isso. Tendo esta questão da educação, como o Rodrigo falou da situação das mulheres, né, em relação ao mercado de trabalho, em paralelo a isso, Rodrigo, a gente precisa sim se preocupar com a inserção das mulheres que perderam os seus empregos, principalmente agora durante a pandemia. Estou ao lado de um grupo de mulheres lá da Zona Noroeste que estão nesta situação e têm estas características. Mulheres que a gente precisa incentivar por meio do empreendedorismo. Para se conseguir um emprego agora, está ainda muito difícil, ainda vai permanecer esta realidade da economia parada, né? Nem tudo pode ser reaberto 100%, então os empresários estão aguardando também como será aí a próxima fase, se essa fase verde continua, não, como vai ser o número de casos, vai aumentar, vai ficar estável em 50% de ocupação dos leitos, que hoje é este quadro, tanto é uma média aí, né, dos hospitais particulares e públicos, hoje a taxa de ocupação chega em 50%, um número que subiu muito rápido e que a gente precisa tomar uma ação aí para que esse número não aumente, em relação à conscientização das pessoas. Não concordo em relação ao fechamento, não dá para se ter fechamento novamente do comércio, dos estabelecimentos. Isso seria aí uma situação de afundar mesmo a economia, não só da nossa cidade, região, país, mas a conscientização precisa hoje ganhar muita visibilidade. Falar às pessoas o que está acontecendo, de que modo está acontecendo. É necessária a prevenção, temos que aumentar essa prevenção, evitar, sim, de sair de suas casas. Então, que a gente possa fortalecer essas mulheres que perderam seus empregos por meio de cooperativas, como estamos fazendo, fazer com que a sala do empreendedorismo, que está instalada na prefeitura, o centro tecnológico com as startups, eles possam ficar mais ainda atuantes para receber essas pessoas, fazer com que essas pessoas possam se tornar incubadoras e fortalecidas dentro de uma área que é técnica, demonstrando a essas pessoas como elas podem seguir com seus próprios passos, sem depender de um emprego formal. Neste momento, isso é muito importante, fazer com que esses setores da prefeitura atendam essas pessoas, né? Ainda mais, hoje, isso é fundamental. Então, vamos fazer com que esses serviços aconteçam com mais fortaleza, né? E que essas mulheres possam fazer parte desses ensinamentos e que possam buscar pescar o seu próprio peixe com o empreendedorismo. Eu acho que é a grande sacada para que a gente tenha uma economia restabelecida. Rodrigo, Tânia.
Obrigado, Aldo. Antes de passar para a Débora, a gente está recebendo muitos comentários e alguns questionando, inclusive, se podem fazer perguntas. Então, eu quero dizer para os nossos ouvintes que podem, sim, fazer perguntas, que o nosso editor, Taigo Costa, vai colocando na tela dentro do possível. Agora sim, Débora, o tempo é seu.
Obrigada. 2021 vai ser um grande desafio, assim como foi 2020. Aqui na região nós tivemos os problemas das chuvas, deslizamentos, a morte de dezenas de pessoas. Infelizmente, boa parte disso tudo poderia ter sido evitado se houvesse um investimento adequado nessas áreas, no combate ao deslizamento, e infelizmente não ocorreu. Aí, logo em seguida, a gente começa a enfrentar uma pandemia sem precedente e que, para piorar, nós contamos com a falta de capacidade do governo federal de implementar políticas que viessem a garantir principalmente a segurança da população. Porque a partir do momento que você passa a enfrentar uma pandemia, onde você desconhece a forma de lidar com ela e permite que a população continue sendo exposta à doença, é uma forma de você demonstrar que pouco se importa com a população. Eu entendo o posicionamento da Aldrin em relação à questão econômica, nós sabemos quanto o impacto negativo na economia foi o fechamento do comércio, mas tem algo que é muito valoroso, que é justamente a vida. Eu moro na periferia da cidade e eu sei que não houve a possibilidade das pessoas se manterem em casa, fazer isolamento, até porque boa parte delas precisavam escolher entre morrer de coronavírus ou morrer de fome. E isso se deu por conta da falta de política para garantir que as pessoas pudessem continuar em casa, pudessem permanecer em casa, recebendo o auxílio emergencial que fosse suficiente para sustentar a sua família. Então, essas pessoas precisaram continuar pescando o próprio peixe, né, e colocando as suas vidas em risco, e o que a gente viu foi um número altíssimo de contaminados e mortes. E a gente está numa cidade onde o índice de contágio é maior do que o índice nacional. Então, a gente precisa equalizar isso, né, e pensar de que forma podem ser criadas políticas que venham, sim, a garantir que o pequeno empresário, né, que é aquele que realmente gera a maior parte do emprego, que ele possa, sim, manter a sua estrutura, né, mas também que a gente consiga garantir que a trabalhadora e o trabalhador não se exponha a uma doença que tem ceifado aí cada vez mais vidas. E a gente está vendo em outros países e outros lugares que o fechamento foi a solução novamente. Então, essa segunda onda está obrigando que outros lugares também fechem, outros lugares do mundo também fechem. A gente precisa ter essa sensibilidade de entender que são vidas que estão ali e que necessitam ter todo o cuidado. E a gente está enfrentando uma pandemia, né, num momento onde, logo após uma PEC do fim do mundo, como a gente nomeou, né, que foi justamente aquela PEC que congelou o investimento em áreas essenciais, como educação, saúde e segurança. E lá atrás, né, quando nós fazíamos a luta dizendo que não há possibilidade de se congelar o investimento em áreas tão essenciais, era justamente porque nós já estávamos passando por uma crise onde milhares de pessoas estavam desempregadas e já víamos uma migração muito grande da população, né, que estava retirando seus filhos da escola particular para a pública, saindo do plano de saúde para utilizar o SUS, e o impacto seria o que a gente já está vendo, e agora piorado por conta da pandemia. A gente sabe que o orçamento está apertado, a arrecadação ela também diminui, e isso também é atrelado a tantas outras questões, como foi a reforma trabalhista, como foi a reforma da Previdência, que acaba também diminuindo a arrecadação e fazendo com que a administração tenha menos recursos ainda para investir. Mas também é importante que a gente frise a questão da prioridade. Então, a administração ela precisa entender que ou ela prioriza áreas que necessitam realmente de atenção, ou ela continua priorizando aquilo que a gente tem visto aí nos cartões postais. Né? Então, a gente precisa fazer com que a administração, com que o executivo entenda a necessidade de colocar como prioridade essa parcela da população, que é a maioria da população santista, no centro do orçamento. Eu entendo dos desafios, eu entendo que não há fórmula mágica, mas é preciso ter a capacidade de enxergar que há soluções, né, e buscar em outros lugares o que tem sido feito para não colocar a nossa população mais uma vez aí na linha de frente sem que haja nenhum tipo de resguardo. Porque o que a gente está vendo é uma população que não pôde garantir o seu isolamento, que precisou estar fora de casa, continuar trabalhando, e o que a gente viu eram mães que não tinham mais condições de manter seus filhos dentro da escola e mesmo assim precisavam trabalhar. É só a gente lembrar do que ocorreu com aquela mãe que perdeu seu filho por conta daquela tragédia, que precisou levar o seu filho para trabalhar e a sua patroa não tomou conta da criança que caiu do nono andar. Então, essa é a realidade da nossa população. Então, a gente precisa fazer um trabalho para que essas pessoas que já são vulneráveis, que já estão expostas, que estão adoecendo, que estão morrendo, que elas tenham, sim, a garantia de que elas possam permanecer em casa, a garantia que elas possam ter acesso aos serviços básicos. E aí a gente precisa ter a responsabilidade de cobrar quem tem que ser cobrado. Né? A gente fez uma luta em relação ao auxílio emergencial, que a princípio era a proposta do Jair Bolsonaro era de R$ 200, aí houve uma pressão dos partidos de oposição e conseguimos garantir os R$ 600. Agora, esse benefício vai até dezembro, que já foi reduzido para R$ 300. E o que a gente vai ver é uma aceleração da desigualdade e a gente pode ter algo aí, mais uma vez, sem precedente, que a gente vai ter uma dificuldade muito grande para retomar. Então, é preciso cobrar quem tem que ser cobrado, mas garantir de alguma forma que essas pessoas consigam minimamente ter a sua vida e a sua saúde resguardada, porque senão o que a gente vai ver é nosso povo continuando morrendo, continuando adoecendo e, infelizmente, nada sendo feito.
Bom, a gente tem aqui dos nossos ouvintes, nossos internautas, temos perguntas aqui para as vereadoras. A Rosemary de Carvalho, ela quer saber quais as ações nas áreas de saúde e educação que são necessárias na área do mercado municipal, ali que é uma área que concentra também grande população de vulnerabilidade. Então, podemos começar pela Thelma.
De longe, é uma região que traz mais pobreza do que a própria região mais vulnerável da cidade, que são as nossas palapitas e alguns bolsões dos nossos morros. Por quê? Porque o mercado carece de uma limpeza contínua, não existe isso. Ali se aglomeram as pessoas de baixa renda e a população de rua. Ali é uma área que deveria ser preservada e reconstruída e amparada, porque é uma região de cortiços, e o cortiço ele tende a ser uma habitação coletiva, que é muito, mas muito pior do que a condição das palafitas, porque na palafita, com toda a vulnerabilidade, com toda a falta de condição de moradia, as habitações ainda são, digamos, individuais, particularizadas, têm um certo nível de proteção em relação à família ou grupo que ali habita. No cortiço, não. Você passa no quarto, na casa, um do outro, até chegar a um vai passando, né, porque os cômodos são interligados, porque são casas antigas. Então, esta região, ela tem que ter mais muita atenção e cuidados. Vou fazer um exemplo. O que a gente fez quando eu pude cuidar da cidade, da condição prefeita? A gente fez a escola Maria Helena Roxo, a gente fez uma série de atividades, colocamos a Secretaria de Abastecimento Era no mercado, e a gente fez uma série de atividades para dar outro tipo de perfil à região do mercado. Fora atuar sobre o próprio mercado para que ele tivesse vida, porque à medida que você dá vida, que você revitaliza, a própria palavra diz, você já dá a esse espaço, essa condição para as pessoas, a uma urbanidade que elas não têm tido. Então, ali, nós temos que ter, com certeza, um setor ainda mais avançado de escola, embora tenha escola e tenha creche, mas tem que ter mais, a setor de saúde e cuidados da assistência social. Não pode, nas madrugadas de Santos, especialmente nessas de chuva e também de frio, a guarda municipal a ser auxiliada pelo grupo Terracom para pegar os pertences das pessoas que, por um infortúnio, por questões da vida, foram colocadas sem condição de ter um teto e vão para a rua. Já fiz recentemente, menos de um mês, mesmo na época da eleição, uma audiência pública, onde o pessoal da Unifesp, professora Luciana Sujos e outros semelhantes, e pessoas ligadas ao setor dos excluídos, mais excluídos de todos, foram à cama para a gente fazer um apelo nesse sentido. Então, é preciso mudar o tipo de tratamento que a Guarda Municipal e a Terracom, a particular, que tem que fazer lá. E mais ainda, além de ser uma empresa particular, é simbólico, gente, que ela seja a empresa da limpeza. Então, ela vai lá para tirar pessoas, para tirar, não as pessoas, mas tudo aquilo que as pessoas conseguiram arrebanhar das suas casas, colocar num carrinho, em sacolas, numa tristeza, carregando sua vida em sacolas, carregando sua tristeza na mão esquerda, suas lágrimas na mão direita, e assim vai. Não pode ser assim. Então, tem que ter outra visão, outro tratamento, aumentar a questão da limpeza. Já solicitei a instalação de pias ali na região, até porque nós temos a região das catracas e alguns quiosques, algumas barraquinhas que vendem alimentos se instalam ali, fora o próprio mercado, que comercializa, embora agora com muito poucos lugares, comercializa alimentação. E nós sabemos que no primeiro andar do mercado, foi uma iniciativa à época do meu governo, a gente tem a parte de artefatos e artesanato que são para venda, mas isso está em decadência. Aquela região, que é uma região de atacado, de atacadistas, e que trabalha basicamente a partir de uma, duas da manhã, vai toda noite para fornecer alimentação fresca para as nossas feiras livres, os nossos, possivelmente até para nossos supermercados e para empreendedores autônomos, é uma região com peculiaridades muito diferenciadas. E nós temos, sim, que revitalizar, mas começa pelo olhar, vendo que aquela população, que é justamente a mais sofrida, tem que ter mais apoiamento na saúde, na educação, na segurança pública e, principalmente, na limpeza urbana, que faz daquele espaço um espaço diferenciado e com mais necessidades. Fora, é claro, a questão da habitação, que é protagonizada pelos cortiços. Então, é uma região que tem que ter, sim, eu pensava, quando fui prefeita, assim, para cada situação que precisa, que a cidade toda precisa de políticas públicas, toda. Agora, qual é a densidade, o tamanho, o volume dessas políticas, isso é diferenciado. Para cada um programa, dois programas, onde já temos cidadania constituída, onde já temos o urbanismo conquistado e feito, e realmente observado na cidade, nós temos que fazer 3, 4 para os lugares mais vulneráveis. Eu termino para passar a bola para a Audrey, dizendo que nós fizemos um projeto de lei que está correndo os ditames legais da Câmara, onde a contrapartida para qualquer empresa que for fazer uma obra na cidade, como, por exemplo, a da Ponta da Praia, a contrapartida para o Grupo Mendes foi a possibilidade da construção de um prédio de muitos andares com um valor de lucro altíssimo, chegando a R$1 bilhão. B de bola, bilhão. Essa contrapartida ela tem que ser preferencialmente para zonas vulneráveis. Quer fazer uma obra? Tudo bem, mas a prefeitura tem que oferecer a essa empresa a contrapartida, não um incinerador, que vai ser cancerígeno, que é cancerígeno, está sendo projetado para a área continental da cidade, que é uma área nobre do ponto de vista da vegetação, e porque é praticamente virgem, no sentido de não ter poluentes, não é para oferecer em troca, no caso, o emissário, a construção, a modernização do emissário submarino, fazer uma contrapartida desse tipo. Nós temos que fazer uma contrapartida que faça a cidade construir cada vez mais a sua igualdade. Tem que ser uma cidade para todos. Ela tem, acho que foi a Débora, a Aldro, as duas que falaram, ela tem que ser uma cidade boa para todos, acolher a todos. Nossa bandeira diz pátria da caridade e da liberdade. Isso tem que ser verdadeiramente praticado. E eu acho que a região do mercado é um grande exemplo para a atual administração ainda fazer isso e o início da nova composição do Executivo e também da Câmara prestar atenção nessas necessidades. Obrigada pela tolerância do tempo.
Audrey.
Só desligando aqui o outro equipamento. Bom, eu enxergo aquela região como um grande potencial e que precisa, assim, ser visto pelo Executivo. Nós temos ali o mercado municipal, nós temos aos domingos a feira de produtos usados e reciclados, nós temos o restaurante Bom Prato, nós temos ali o Ponto das Barcas, nós temos duas escolas importantíssimas, a Maria Helena Roxo, a irmã Maria Dolores, nós temos um projeto importantíssimo que é o Esculpir, nós temos ali na rua 7 de setembro todos aqueles estabelecimentos comerciais com um grande potencial de crescimento. E tudo isso precisa ser mais valorizado pela prefeitura no sentido de aumentar a potencialidade e fazer com que esses equipamentos realmente funcionem, né? Para que a gente resgate a vida que existe ali naquele centro, né? Então, isso tudo ele precisa ser trabalhado. E eu venho, ao longo desses últimos 4 anos... ao lado daquelas pessoas que estão ali, vivendo nos cortiços, vivendo com seus estabelecimentos comerciais, com os educadores que estão nas duas escolas importantíssimas que nós temos ali, que abraçam aquelas crianças que vivem naqueles cortiços, muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade, né, e que precisam deste nosso olhar especial. Nós temos um instrumento muito importante pela Câmara Municipal, que é a verba parlamentar. Verba parlamentar esta que chega ao Poder Legislativo por meio dos impostos que nós pagamos. Esses impostos eles vão para os cofres públicos. De lá, esse dinheiro, um montante, ele é repartido, parte vai para a destinação desta verba parlamentar, que o vereador tem a prerrogativa de indicar para onde ele quer enviar, como ele quer que aquele dinheiro seja gasto em benefício à população. E eu aí, nesses últimos 4 anos de mandato, fiz questão de enviar a verba parlamentar para as duas escolas, porque lá enxergo que é a raiz, né, onde uma sociedade ela se restabelece, ela se faz. Então, o nosso olhar precisa estar para a educação e para os pedidos dos nossos educadores. É assim que a gente deve agir. O dinheiro que a gente paga de imposto, ele deve ser revertido em ação direta, principalmente para a educação. Lá a gente conseguiu resolver problemas de infiltração, problemas no refeitório, problemas no parque. Aquelas crianças, elas vêm e têm a escola como centro de vida delas. É dali que elas têm o lazer, é dali que elas aprendem a viver, é dali que elas vão tirar instrumentos legais. Isso, Thelma, é de se alimentar, né? E de vão tirar instrumentos legais ali, que são os pedagógicos, né? Que é o pedagógico, que elas vão aprender para que elas se estruturem enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser. Então, a gente precisa apresentar, sim, desde pequenos, as oportunidades que o nosso mundo oferece a essas crianças. E tem uma lei que, assim, eu tenho um carinho muito especial, um projeto de lei que apresentei no primeiro ano de mandato, já é lei em nosso município há 2 anos, que é o Escola Saudável Santista. Ela abraça todas as escolas e diz à prefeitura, os técnicos da área da saúde, ao lado dos técnicos da educação, precisam estar mais unidos para que o conhecimento da saúde chegue à educação e que a saúde esteja mais próxima desses educadores, da vida dessas famílias. Nós conseguimos, com isso, muitos avanços, porque antes, quando o educador identificava algum problema, alguma irregularidade naquela vida daquela criança, e ele chamava essa família, muitas vezes essa família não dava a real importância para aquela situação que a criança estava vivendo. Mas isso, de uma forma, acabava refletindo no dia a dia de uma escola, de uma sociedade. E também as garantias de direito daquela criança. E a família deixava, e o educador ficava de mãos atadas. Hoje, por lei, nós temos um protocolo que diz a esse pai, olha, o seu filho, seu sobrinho, está apresentando tal situação. Ele precisa passar pelo atendimento pediátrico em uma unidade básica de saúde e só pode retornar assim que o pediatra der o parecer que ele está apto a retornar. A gente, com isso, garante a saúde dessa criança, a saúde de uma família, a saúde dos alunos, a saúde do educador, né? É uma garantia de direito que precisa ser efetivada. É lei hoje, né? Uma lei que tenho aí a satisfação de falar que é de minha autoria, mas aprovada por todos os vereadores daquela casa, porque entenderam o objetivo e a real importância deste documento estar presente em nossa sociedade. Então, é por meios de, pela legislação, pelos instrumentos legais que nós temos, audiências públicas que realizei dentro do mercado municipal, conseguimos alterar o decreto que está como disposição para que a gente possa fazer o processo licitatório, que aqueles boxes do mercado sejam ocupados. Infelizmente, a prefeitura não entendeu nestes últimos 4 anos que ali havia a necessidade da revitalização ideal para que a gente possa ter também o restabelecimento do entorno daquele espaço. Temos, sim, que ocupar aquele lugar com habitações de qualidade, dar uma maior qualidade de vida àquelas pessoas. Aquelas habitações insalubres não podem mais existir. Essas famílias elas precisam ser transferidas para habitações que tenham qualidade. E nós temos como fazer estas construções naquela região. Então, a gente precisa continuar batalhando aí para que a gente tenha aquele lugar que é um grande centro, com grande potencial para todos que vivem em moradias ou que têm seus estabelecimentos comerciais, para que aquela região volte a ser como era antes, né? Com o mercado funcionando a todo vapor, potencializando a questão do turismo. E quando a gente fala, quando a gente resgata um lugar, a gente está falando de resgatar a educação, resgatar a saúde, resgatar o turismo, a cidadania, né? E todos esses aspectos e essas características que precisam estar reunidas num pacote aí de desenvolvimento de uma cidade. Então, que a gente possa continuar ali. Eu tenho meu foco naquela região, continuarei colocando o dinheiro dos nossos impostos por meio da verba parlamentar na educação daquele lugar, porque as nossas crianças, as nossas famílias precisam deste olhar diferenciado.
Débora, o mercado, embora você vá estrear na Câmara, mas o mercado é uma região que você conhece devido às suas lutas, às suas atuações, às suas ações dentro com a população em vulnerabilidade. Qual a sua opinião?
Há uma inversão de prioridade na cidade, né? Infelizmente, o que a gente pode enxergar é justamente a demanda de prioridade de investimento para áreas em que já há uma estabilidade, né? A área da Orla da Praia e os centros e os bairros mais nobres, e áreas como Mercado, Morros e Zona Noroeste que ficam de lado e sem a prioridade que realmente deveria. A inversão de prioridade na cidade, ela causa o abandono, né? Como nós temos visto. É, causa a falta de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, o abandono de pessoas em situação de rua, a falta de políticas para a inserção dessas pessoas de forma digna na cidade. E o que a vereadora Thelma traz, o exemplo que ela fala sobre a questão da Terracom em conjunto com a Guarda Municipal, é algo que precisa ser realmente combatido. Eu lembro, no ano passado, não, acho que no início desse ano, uma cena lamentável, uma propaganda da prefeitura, onde ela fala sobre a limpeza da Orla da Praia e coloca a foto de guardas municipais abordando pessoas em situação de rua. Então, para mim, aquilo foi muito significativo. De que limpeza eles estavam falando, né? Uma questão higienista. Então, assim, e é justamente isso que a gente precisa combater. Porque ali você tem pessoas, são trabalhadores que, por determinada questão, em algum momento da sua vida, estão nessa situação e a gente precisa de políticas das mais diversas, porque as situações são as mais diversas, para poder enfrentar e fazer com que essas pessoas tenham a sua dignidade retomada. E a questão ali da área do mercado, que já vem abandonado há muito tempo, né? Há muito tempo. A falta de políticas de habitação, de revitalização, não há na região o investimento adequado para fazer com que as pessoas realmente queiram investir naquela área, que a gente vê a degradação e o abandono, que eu não entendo como um erro de percurso. Eu acredito que seja um projeto, né? É um projeto você deixar determinadas áreas degradadas para daqui amanhã a questão da especulação imobiliária e você cada vez mais tirar as pessoas pobres dessas regiões para poder levar investimentos, empreendimentos mais caros e determinados grupos políticos, econômicos, que nós já conhecemos aqui na região, continuarem lucrando cada vez mais. Então, é necessário inverter as prioridades aqui da cidade. Eu estou sendo muito repetitiva nisso, né? Muito contundente nisso, porque não dá para a gente viver em uma cidade onde se investe nas áreas em que já há infraestrutura e a gente deixa as áreas com menos estrutura sem investimento. A Thelma falou logo no início da nossa conversa sobre as chuvas que nós tivemos nos últimos dias e sobre a preocupação do que vai acontecer a partir de janeiro. Eu tenho certeza que ninguém quer ver as cenas que nós passamos no início desse ano se repetindo. Eu perdi uma pessoa muito querida durante essa tragédia que houve aqui na nossa região, e eu não quero ver isso acontecendo novamente, né? Então, só que o que a gente vê é que ainda há áreas que foram atingidas com as chuvas, com o desmoronamento, que já há quase um ano permanecem da mesma forma, e agora essas pessoas vão enfrentar novamente um momento de total desespero. E isso reflete, mais uma vez, essa inversão de prioridades. Então, é necessário ter um olhar mais do que especial, necessário ter uma política real para combater essa desigualdade, para levar infraestrutura, para levar qualidade, porque não dá para a gente passar mais 4 anos tendo uma propaganda maravilhosa. A Prefeitura de Santos, ela é nota 10 em propaganda, né? Ela é nota 10 em propaganda. E não dá para a gente passar mais 4 anos com uma propaganda maravilhosa de uma cidade que não existe para toda a população. E a maioria da população, ela merece sim ter os seus impostos revertidos na melhoria de vida, na sua qualidade de vida, e ela não pode simplesmente figurar nos jornais somente os momentos de tragédia, vendo suas casas sendo derrubadas, vendo seus familiares mortos ou vendo seus pertences sendo levados de uma forma higienista, numa política que a gente precisa combater diariamente aqui na cidade.
Vereadoras, combinamos o programa até às 10, né? Já estouramos o tempo. Não quero prejudicar eventuais compromissos de vocês, mas eu gostaria muito de fazer uma pergunta sobre a violência contra a mulher. Posso fazer? Então, saiu uma pesquisa recente, né, do Poder 360, que mostra que 8 em cada 10 brasileiros afirmam que a violência contra a mulher aumentou em 2020. Junta-se a isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou também dados recentes que revelam um aumento aí de 34% na questão, né, da violência contra a mulher. A minha pergunta é justamente, essa pesquisa, né, do Poder 360 tem um enfoque diferente, né, porque os dados concretos em si já são estarrecedores. Porém, essa sensação que já está enraizada na sociedade brasileira mostra que, então, de cada 10 brasileiros, 8 acreditam, sim, que a violência contra a mulher aumentou em 2020. Como combater isso na nossa cidade de Santos?
Bom,
primeira vereadora Tamara de Souza.
Obrigada, Rodrigo. Antes de mais nada, fazendo o que você fez agora, fazendo a denúncia, chamando a gente, ou as pessoas, para fazer essa discussão, para que a tomada de consciência, que a gente chama de cair a ficha, possa acontecer. Eu tenho certeza que nós não temos ninguém que esteja nos assistindo, ou mesmo que não esteja nos assistindo, que não conheça alguém que tenha sido vítima da violência doméstica ou a violência de uma maneira geral. Aliás, o clima de opressão em relação às minorias, ele é contínuo. Negros, mulheres, população LGBT, indígenas. Por quê? Porque são comunidades desprovidas de poder. Nós não podemos esquecer que o poder formal, o poder institucional, e as câmaras são provas disso, pela sua constituição, esse poder é branco, ele é velho e ele é masculino. E, claro, que quem não está nesse bojo, mulheres, LGBTI, as letras do alfabeto, negros, indígenas, todos esses são alvos fáceis, porque não tem o poder constituído nem colocado. Por isso, a importância das 3 mulheres que foram 2 reeleitas e 1 eleita para a Câmara, porque a gente está invertendo a ordem. Eu tenho certeza que eu falo pela Audrey, eu tenho certeza que eu falo pela Débora, nós queremos dar o nosso olhar de solidariedade para a população, para que se veja a população desassistida, que é a grande maioria. As pessoas não podem viver sem a retaguarda do poder público, sem saberem que tem a proteção que é legal, é correta, é democrática do Estado de Direito. Então, no mercado, nos morros, nos bolsões de pobreza, nas palapistas, nós temos que ter políticas públicas constantes para que esse estado de coisas não se eternize e não piore. E é isso que nós três vamos fazer. quando nós vamos para a Comissão das Mulheres, para a Comissão de Educação, da Saúde, da Cultura, seja onde nós estivermos, a gente vai ter que fazer essa luta. E por que houve esse aumento? Na minha avaliação, não sou cientista político, mas sou uma observadora da vida. A piora das condições de vida, de sobrevivência, a perda de empregos, a falta de retaguarda para a proteção civil das pessoas, isso com certeza amedronta e faz elevar o nível de violência. É claro que o consumo de drogas, particularmente bebidas alcoólicas, nem preciso de pesquisa, com certeza aumentou. As pessoas estão reclusas, as que podem, dentro de suas casas, e essa selvageria do encarceramento, mesmo que seja escolhido, isso traz com toda certeza consequências na alma, no caráter e no psicológico das pessoas. Então, esse aumento, ele é perceptível, nós temos que lutar contra ele, nós mesmos não estarmos à mercê disso, porque nós também somos vítimas de uma situação, nós três somos mulheres, a turma toda que está aqui é mulher, você, como você disse, é o estranho no ninho, mas a gente tem que começar pela tomada de consciência, segundo, pela nossa condição de vereadoras, fazer pressão sobre o executivo, que é quem realmente pode dar solução, terceiro, organizar as pessoas para que elas possam fazer suas defesas, conhecer seus direitos e, com certeza, também mostrar a elas que nós estamos a serviço da grande maioria, de todos, mas especialmente da grande maioria, para que as pessoas possam ter uma vida digna, especialmente nossos idosos e nossas crianças, que são o nosso futuro. Eu estou tentando dar um resumo, porque já são 10h15, as meninas têm compromisso, vocês também, eu também, mas eu acho que, em resumo, é isso, tomada de consciência, pressionar por políticas públicas, tanto no legislativo, mas como no executivo, e fiscalizar a execução, trazendo as pessoas para se organizarem em torno de seus direitos. Não sei se é uma fórmula, mas é um começo, pelo menos.
Aldrin?
Vamos lá. Bom, realmente a questão da fiscalização em relação às leis existentes, isso traz à população uma segurança maior em relação ao que é estabelecido, né? Então, quando uma lei é criada, pelo menos é assim que costumo agir, é porque houve uma necessidade, uma fragilidade que tem ali naquela comunidade e que precisa ser visto e ser restabelecido. Então, ao longo desses 4 anos, pela Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, que eu e Thelma fazemos parte, né, realizamos juntas, lado a lado, audiências públicas, reuniões em relação ao fortalecimento da mulher, nesse sentido, sobre a violência doméstica, principalmente, com muito êxito, com muito sucesso em várias questões, ao lado do Conselho da Mulher, da Coordenadoria da Mulher, da Missão da Mulher Advogada, pudemos realizar e discutir temas que são de extrema importância, como ainda temos a conquistar a vara especializada de violência doméstica em nossa cidade. Temos aqui uma população de mais de 420 mil habitantes e não temos ainda uma vara que cuide deste tema. A Delegacia da Mulher, há um ano, 24 horas, que foi uma conquista coletiva e que nós percorremos este caminho dentro da Câmara para que esta situação acontecesse, né? A única cidade da região a ter uma delegacia 24 horas, porque para as mulheres a violência acontece, não só acontece no período de 8 horas, no horário comercial de segunda a sexta-feira, né? Acontece principalmente aos finais de semana, feriados, e hoje a gente tem essa garantia de direito. Porém, as delegadas ainda sentem esta fragilidade no sistema quando da medida protetiva, este pedido hoje, ele cai na vara criminal. E nós temos alguns juízes, e nem sempre é o mesmo juiz que você trata, então há uma lentidão neste processo. com a vara instalada, essa aproximação entre delegacia e juizado, nós vamos ter uma celeridade maior, um maior comprometimento em relação a esta causa. Com os instrumentos legais que já foram criados, em relação, por exemplo, à reincidência do homem agressor, tive a oportunidade de realizar uma importante audiência pública, como também diversas reuniões com representantes de um programa que já acontece em Taboão da Serra, que é o Tempo de Despertar, que foi realizado pela promotora Gabriela Mansur, que lá onde a reincidência deste homem agressor diminuiu de 67% para 2%, é fato, está aí comprovado, né? Além do homem receber a sanção, a punição pelo aquele crime que tem o seu início ainda de menor potencial ofensivo, né? Quando a mulher recebe aquele primeiro tapa, a violência verbal, psicológica, patrimonial, quando se está naquele início, o homem é denunciado, ele vai receber a sanção. Porém, depois de cumprir a sua pena, muitas vezes este homem retorna para o mesmo lar. E aqui nós não estamos para julgar a mulher que recebe este homem novamente, seja pelo amor, seja pela questão financeira, seja pelos filhos, pela família, a questão habitacional, né? O que nós não queremos é que este homem retorne para o lar do mesmo jeito que ele recebeu essa punição, né? A gente quer que ele retorne com uma outra visão, com uma outra leitura. É lei em nosso município. Eu apresentei o projeto, foi aprovado e já é lei. É a lei respeitar, que agora precisa começar a funcionar. Nós estamos num período de capacitação dos técnicos, já há um entendimento do Ministério Público, da Delegacia da Mulher, de envio destes homens a esta rede de acesso, para que este homem entenda que ele não pode voltar a agredir, não só pela punição.
Acho que está dando um problema lá. Falhou um pouquinho, Audrey, mas a gente entendeu aí a conclusão. Agora congelou. Vamos passar para a Débora, depois, se a Audrey quiser depois concluir.
Agora,
ela voltou, Tânia.
Pode concluir, Audrey. Está um pouquinho congelado.
Vamos ver se dá certo.
Acho que a vereadora Audrey congelou novamente.
Vamos fazer o seguinte, a vereadora Débora fala aí depois, se a vereadora Audrey quiser concluir, aí ela conclui depois. Vereadora Débora,
sim,
a palavra
é sua. Muito obrigada.
Eu acredito que sejam diversas frentes que devam ser feitas no combate ao machismo e à violência contra a mulher, que são males que, infelizmente, estão impregnados aí na estrutura da nossa sociedade. O que a gente viu durante essa pandemia foram mulheres que precisavam ficar dentro de suas casas, mas, ao mesmo tempo, o receio de permanecer em casa e ser agredida e morta pelos seus companheiros era algo evidente. Então, um aumento da violência demonstra que a gente está muito longe de superar esse mal que, infelizmente, ceifa a vida de milhares de mulheres a cada ano. Então, a gente precisa criar políticas, né, efetivas de combate ao machismo e a essa violência. A criação de uma delegacia 24 horas, ela é muito importante, mas é necessário que se tenha estrutura para que ela realmente funcione. Eu vi aqui alguns comentários de algumas pessoas dizendo a falta de acolhida dada às mulheres, né? Ou a falta de qualidade acolhida dada pelas mulheres. E até a gente pensar quais as condições que essas mulheres têm para poder chegar também ao local, ou se elas conhecem os seus direitos e de que forma isso é divulgado. Claro que a gente tem tido aí cada vez mais uma ampliação das propagandas, né, para as mulheres entenderem quais são os seus direitos, terem acesso a essa informação e para que elas consigam procurar aí ajuda no momento de violência. E para além, né, do combate efetivo, né, na hora que a mulher sofre a violência, é necessário que a gente pense em mudanças estruturais que realmente possibilitem que a mulher ela não precise se manter numa situação de violência por conta de necessidade econômica, por conta de uma questão estrutural e que faz com que ela permaneça no mesmo lar com o seu agressor por conta dessas questões. Então, a gente precisa pensar em políticas que permitam que essa mulher tenha condições de ter uma renda, que essa mulher tenha condições de ter o aperfeiçoamento na sua educação, que ela consiga criar condições de não necessitar do auxílio ou da ajuda do seu agressor. É claro que são diversas políticas, né, de combate a esse mal que é estrutural, né, como eu disse, e a gente está numa cidade onde a sua maioria são de mulheres e a gente precisa realmente visar, priorizar políticas que venham a dar uma qualidade de vida, uma melhoria na qualidade de vida de todas as nossas mulheres. E pensar, é claro, sempre com um olhar mais especial para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que são as mulheres pobres, as mulheres negras, na sua maioria, que estão nos postos de trabalho mais precarizados, que sofreram aí ataques aos seus direitos quando da reforma trabalhista, que vão sofrer aí os efeitos de uma reforma da Previdência e que hoje também sofrem os efeitos de uma falta de política no combate ao coronavírus, porque são as maiores vítimas, são as que ficaram mais expostas por conta da falta de uma política que desse efetivamente um auxílio que fosse suficiente para que elas conseguissem prover as suas famílias. Então, é um conjunto de medidas que precisam ser implementadas para que faça com que a mulher não tenha que, a cada ano, a cada momento, passar por violências e a gente tenha que, infelizmente, encarar cada vez números maiores de mulheres vítimas de violência ou mulheres que foram vítimas de feminicídio, porque não dá para a gente entender que um país, né, como o nosso amargue cada vez mais um número imenso de mulheres vítimas de um mal que deve ser combatido desde o banco escolar. E é por isso que a gente defende que esse debate da questão de gênero, né, ela seja feito nos bancos escolares para que as crianças entendam, né, a questão da educação, a questão do respeito para lidar com o que há, né, na nossa sociedade, com a diversidade que há na nossa sociedade. Isso.
Obrigada, gente. Acho que caiu a internet da Audrey também estável, mas...
Ela já retornou.
Eu acho que você já havia concluído, né, Audrey? Só porque é para a gente poder encerrar e vocês fazerem as considerações finais. Já avançamos aqui bastante o tempo do nosso programa e queria agradecer aí a participação das três vereadoras que vão fazer a diferença aí no Legislativo de 2021, parabéns para as três, e outras oportunidades virão para vocês estarem de volta aqui no nosso programa, para estarem aí falando de projetos, de ações, de como estão cuidando aí da nossa cidade. Então, rapidinho, a consideração final de cada uma, para a gente poder se despedir, e desde já agradecendo muito.
Tânia, antes das considerações finais, eu também gostaria de agradecer as três vereadoras. Vale ressaltar que as três vereadoras nos atenderam de bate-pronto, o convite para a nossa entrevista. E essa uma hora e meia que estamos aqui foi muito propositiva. Então, já deixo também o meu boa sorte para as três vereadoras na Câmara Municipal a partir do ano que vem.
Cadê a RBA? Claro que meus cumprimentos à Audrey e à Débora, mas especialmente para todos aqueles e aquelas que nos acompanharam, né? E dizer que a gente tem falado em outras lives que, pelo fato de ser a grande novidade, o grande fato político do momento, que é a eleição de 3 mulheres, a reeleição de 2, a eleição de mais 1, a gente tem sido convidada para muitas lives, né? E eu brinco que a gente instituiu o Trio Ternura. Não somos tão ternura assim, mas que a gente tem peculiaridades, linhas partidárias, uma é do PSOL, eu sou do PT, a outra é do PP, mas nós temos uma conjunção de interesses em torno de um eixo central, que é o fato de sermos mulheres, né? Não tem saída e nós estamos sendo votadas por outras razões. A cidade não espera que a gente faça as políticas apenas voltadas para as mulheres, mas a gente tem a obrigação, o compromisso, até pela nossa condição de gênero, de fazer avançar essas políticas. A cidade ainda não tem a estrutura necessária. Para terem ideia, há 30 anos atrás eu fui prefeita, a gente criou a coordenadoria, que é a estrutura que temos até agora. Nós temos que avançar, fazer com que exista estrutura de proteção, ir para a delegacia 24 horas, fazer com que policiais femininas cuidem, porque é sempre constrangedor uma mulher que vem machucada, às vezes as partes íntimas serem atendidas pelos homens, trazer a vara relativa à violência doméstica e em defesa da mulher. Nós já fizemos, quando eu fui deputada estadual também, já fiz essa luta, temos que continuar. Criar a Procuradoria da Mulher. A gente já começou com essa ideia ontem, a Procuradoria da Mulher é um espaço na Câmara que vai aceitar as reclamações, as denúncias, não para encaminhar a solução. A solução sempre será feita pelo Poder Executivo. Nós temos que criar essa Procuradoria como quis a vida que um dia eu pudesse criá-la lá na Assembleia Legislativa. Enfim, estrutura de retaguarda para a mulher, ainda são poucas essas condições. O nosso contínuo zelo, a nossa contínua dedicação a uma causa que, eu insisto, é uma causa democrática. A questão das mulheres é uma questão importantíssima para a construção da igualdade social, para a construção de melhores dias. Quantas mulheres não acumulam os cargos tradicionais feito aos homens, e a gente está buscando eles para as nossas causas, são chefes de família, fazem dupla, tripla jornada de trabalho, e nós, enquanto vereadoras, temos que ter a delicadeza e temos um olhar diferenciado, trazer homens para essa luta, para que a gente possa ajudar essas mulheres e, claro, toda a população de Santos. Bom, já são 10h30, 10h32, já vou passar a bola para as mulheres, agradecer para vocês e dizer que nós estamos às ordens, agradecer a RBA, a você, Tânia, a você, a Rodrigo, e vamos fazer outras lives para novas trocas de ideias e também dar satisfação e aglomerar o nosso público que também participa conosco, porque nós não somos só nós três, nós somos milhares nessa cidade e, quem sabe, milhões no Brasil e no mundo. Beijo para vocês, um beijo, Audrey, um beijo, Débora. Até mais. Obrigada.
Audrey, suas considerações finais.
Obrigada, Rodrigo, Tânia, Débora, Thelma, mais uma vez aqui juntas. Obrigada pela oportunidade, a RBA. É uma oportunidade, as pessoas ainda estão se acostumando com a presença das três mulheres, né? E isso é normal, é natural. Mas dizer aos apoiadores de cada uma aqui que fortaleça a presença daquela pessoa que você acredita. Eu acho que é isso mais importante, é o sentido da política. Fortaleça aquele que você acredita, né? Que, enquanto isso, nós três aqui vamos trabalhando em pautas que são comuns a cada uma de modo, de uma forma unificada. Isso fortalece uma sociedade, né? Então, eu acho que é esse que tem que ser o pensamento, é um pensamento positivo, porque nós estamos aqui para olhar pela população, para a população. E nós três temos esta ciência, né? E muita responsabilidade a partir do voto. Então, que os apoiadores que acompanham nas redes possam torcer, serem proativos para aquele que você acredita, né? Então, isso vai fortalecer o nosso trabalho enquanto Câmara, né? Enquanto mulheres. E como o Thelma disse, não somos nós três. Nós três aqui somos vozes que foram eleitas para representar a população. Então, vamos juntas, cada uma com a sua ideologia, né? Tenho certeza que aqui nós teremos muito respeito uma com a outra. É isso que vai prevalecer. Foi assim ao lado da Thelma nesses últimos 4 anos. Tenho o prazer e a alegria de falar que somei muito e aprendi muito ao lado da querida vereadora, prefeita, deputada, né? E é isso. Eu acho que esta soma de saberes e de conhecimento é que vai fazer a diferença na ponta, que possamos sim estar próximos e juntas em pautas importantes para uma sociedade. Então, muito obrigada. Nós temos muito que caminhar, muito que trabalhar ainda para avançar mais para a nossa sociedade e para a nossa cidade. Estamos abertos aqui para ouvir, escutar, que as sugestões possam chegar cada vez mais a cada uma e que a gente transforme isso em política pública, seja por comissões, onde nós estaremos juntas, trabalhando lado a lado, cada uma no seu caminho, mas com a fortaleza de que a mulher tem seu espaço, sim, e que esse espaço precisa ser respeitado e ampliado. Este é o sentido de estarmos juntos hoje aqui e tenho certeza que ainda em muitos outros momentos. Muito obrigada a todos que participaram, deixaram aqui os seus questionamentos, as suas sugestões e pensar positivo, porque este é o sentido da vida. Vamos lá, que tem muito trabalho pela frente.
Débora?
Quero agradecer mais uma vez o convite, Rodrigo, Tânia, Thelma, Aldo, foi um prazer estar aqui essa manhã, a gente fazendo um bate-papo tão importante, o pessoal que nos acompanhou, e dizer que essas eleições, elas demonstraram uma ansiedade da população de mudança, né? Nós temos, dentre os 4 candidatos mais votados, 3 mulheres. E isso é significativo, né? Apesar de ser um aumento ainda muito tímido, a gente precisa avançar, né, cada vez mais, mas isso representa uma necessidade de mudança e uma espera de mudança da população. É claro que nós gostaríamos de conseguir enxergar, dentre os eleitos, mais da metade, ou pelo menos a metade da Câmara, de mulheres e de pessoas negras, mas isso é uma construção e eu tenho certeza que a cada dia nós vamos fazer um trabalho para que isso seja possível. É claro que isso não é uma simples vontade, não passa pela vontade simplesmente das mulheres participarem mais da política, isso passa também por uma questão de oportunidade, desde os partidos a darem as condições para que as mulheres tenham a mesma oportunidade que os homens têm de disputa e as condições da vida particular de cada mulher, e que nós aqui sabemos quais as dificuldades que nós temos de lidar com a casa, com os filhos, por vezes com a falta de estrutura, porque nós não temos somente a nossa vida pessoal, não é tranquila, a gente precisa lidar com a vida política, com o nosso trabalho, e fazer tudo isso e, mesmo assim, enfrentar uma disputa que nós sabemos o quanto é desigual. Mas, no mais, essa eleição demonstrou que boa parte da população ela quer realmente uma mudança. Então, nós precisamos fazer valer com que isso aumente cada vez mais. A representatividade ela importa, até porque nós precisamos ter pessoas dentro desses espaços que consigam ter a vivência e saibam realmente para quem elas estão legislando. Não dá mais para a gente ter aí questões sendo levantadas, leis sendo efetivadas, que não sejam para beneficiar a maioria da população. E eu tenho certeza que a gente vai avançar cada vez mais e trazer essa pluralidade da nossa sociedade para dentro da Câmara, para o Executivo, demonstrando que é necessário a gente fazer legislação que realmente vise beneficiar a população mais pobre, a população mais vulnerável, essa população que gera a riqueza do nosso município, mas que infelizmente não fica com os benefícios que são proporcionados para poucos. Então a gente precisa fazer que realmente essa melhor cidade para se viver da propaganda, ela se estenda aí para os morros, para o mercado, para as palafitas e para a nossa Zona Noroeste. Mas é isso, mais uma vez agradeço o convite e aí estarei à disposição a cada vez que esse convite for feito.
Agradecemos muito a presença de vocês, um ótimo, amanhã é feriado, um ótimo fim de semana e sucesso no mandato de cada uma, tá bom? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E a gente encerra aqui mais uma edição do Manhã RBA Litoral. E o Rodrigo acho que já vai falar o que vem daqui a pouco, bem daqui a pouco mesmo, porque hoje a gente estendeu bastante, mas foi por uma boa causa, né?
Verdade, Tânia. Agora você fica com o som da praia de Olavo Dada, depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. Caso você tenha perdido, né, esse programa histórico da RBA Litoral, com as três vereadoras eleitas para a Câmara Municipal a partir de 2021, você pode conferir às 19 horas nas ondas da 93.3 FM e a qualquer hora nas nossas plataformas digitais. Tânia, antes de encerrarmos, eu não posso deixar de falar do Pedro Norato, que nos mandou mensagem aqui no decorrer da entrevista, e lembrar também para os nossos ouvintes que o FESET está aí continuando com todo o ritmo, né? Hoje, o evento aqui, ó, deixa eu ver na minha colinha, FESET, é sempre bom lembrar o site do FESET, feset.com.br, né? Você também pode conferir no canal do YouTube, é só pesquisar lá FESET, e aí toda a programação ocorre no canal do YouTube do FESET. Hoje temos aqui Dança para Criança, Tibum, Da Cabeça ao Bumbum, Caio F em Casa, Mostra de Espetáculos, Correspondência, um pré-show Lambi Lambi, e na categoria Adulto Monólogo, às 19 horas, temos a terceira noite de apresentação, né, das cenas da categoria Adulto Monólogo, que é Blefes no Ar, da companhia Diagonal de Teatro. Então temos outras programações aqui também, Amor de Mentira, Ser um Contraponto, enfim, você confere toda a programação no site do FESET e também no canal do YouTube do FESET.
É isso aí, um grande evento, né? Dessa vez feito aí de forma virtual, mas que compensa muito prestigiar. Vale muito a pena. Bom, então agora, Rodrigo, amanhã temos feriado, amanhã vai ter reprise do Manhã RBA Litoral. Na segunda-feira eu já estou de férias, né? Volto só em dezembro e agradeço muito a companhia de vocês, a audiência e até dezembro. Rodrigo, fala até segunda, né?
Até segunda. Lembrando que amanhã temos a reprise, né, de duas lideranças do Educafro. Amanhã é o Dia da Consciência Negra, então confira novamente essa entrevista sobre as políticas que o Educafro realiza aqui na Baixada Santista, mas também no âmbito nacional. Até segunda, pessoal!
Tchau! A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.